26ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 10 de setembro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada aos senhores vereadores.
Arnaldo de Abreu Campos não está presente. Cipriano Antônio Caetano
está aí, pode passar.
Vereador Eliandro Rodrigues de Souza,
presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho,
presente.
Gabriel Pênis Reis, presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas,
presente.
Márcio Moraes Vilas Boas,
presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas. Sebastião Leonardo Mesquita,
presente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 223 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em resposta ao requerimento número 51/2019 do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, venho por meio deste informar que a Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques carece de dotação financeira para o término da obra. Tal dotação depende de recursos para a realização do orçamento, visto que para o Ministério das Cidades a exigência de planilha é uma para a Secretaria de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. E para a Secretaria de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais é outra. Portanto, precisamos da confirmação do orçamento para depois terminar a avaliação da obra. A estimativa de custo hoje é por volta de R$1.300.000. Então, vem assinado pelo secretário, o senhor Antônio Maria Fonseca. Ofício número 222, também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em resposta ao requerimento número 50 do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, venho por meio deste informar que a creche Labib Boeri de Mendonça se encontra em um processo judicial número 5000788-80-2018.8.13.0382. Com isso, a Secretaria de Obras até então está esperando uma decisão judicial, visto que se houver qualquer intervenção, podemos perder a garantia da obra prevista em lei. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Antônio Maria Fonseca, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício número 49, também subscrito pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. Antônio Maria Fonseca, em resposta ao requerimento número 49 de 2019, dos vereadores Evandro e Gabriel. Ele traz aqui, no caso, uma definição de que, como é feito um orçamento de engenharia e a definição de composição e insumo. E, no caso da Praça Nossa Senhora Aparecida, ela está sendo realizada através de uma planilha de composição, sendo que a nota fiscal é do serviço como um todo. E, com isso, envia anexo a nota fiscal da primeira medição da referida praça, no valor de R$ 31.876,28. Salientando que esses ofícios já foram repassados aos vereadores Evandro e Gabriel e ao vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Proposições dos senhores vereadores. Indicação número 104 de 2019. O vereador que esta subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, o envio de expediente parabenizando e agradecendo a direção, professores, serventes e alunos das escolas municipais, A direção, professores, serventes e alunos da Escola Estadual Maurício Záquia, os pais e responsáveis pelos alunos de todas as escolas, o instrutor e todos os componentes da fanfarra, a direção, funcionários e alunos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais APAE, e a todos que, de uma forma ou de outra, organizaram, trabalharam ou se apresentaram no desfile cívico do Dia da Pátria em nosso município, destacando-se pela dedicação e zelo dispensados nesta data tão importante em nosso país. Nesses termos, pede a espera honroso deferimento, 10 de setembro de 2019, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador. Requerimento número 53, subscrito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. Os vereadores que esse subscrevem requerem, nos termos legais e regimentais, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias da nota de empenho e nota fiscal referentes à aquisição dos tubos que estão sendo utilizados na construção da rede de esgoto da rua Sebastião Fernandes de Las Boas, rua Beira Linha. São termos em que pedem, esperam o deferimento, 10 de setembro de 2019, segue a assinatura dos vereadores Evandro e Gabriel. E o requerimento número 54, os senhores vereadores não têm aí na pauta? Não, esse tem. A indicação do vereador Rodrigo, os senhores não têm na pauta dos senhores. O requerimento 54 tem. O vereador que subscreve, no caso o vereador Gabriel Penha dos Reis, requer nos termos legais e regimentais que seja convocado o excelentíssimo senhor Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de desenvolvimento urbano e que também acumula a titularidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, para comparecer na próxima reunião ordinária desta Câmara para prestar informações acerca das atividades das referidas secretarias. São termos em que pede e espera honroso deferimento, 10 de setembro de 2019, Gabriel Penha dos Reis, vereador secretário. Em relação aos projetos de leis, em primeira votação, conforme o artigo 65 do regimento interno desta Câmara, está o projeto de lei número 12 de 2019, que altera a Lei Municipal número 873, de 21 de junho de 2016, para reduzir a jornada de trabalho semanal do monitor de creche de 40 horas semanais para 30 horas semanais. Ele está em votação, não em primeira, mas sim, ele tem pedido de urgência dos vereadores Rodrigo e Gabriel. Então, é o que nós temos para a reunião de hoje, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Boa noite aos nossos secretários da casa, vereadores aqui presentes, boa noite aí aos ouvintes da rádio. Hoje temos para a gente a pauta somente esse projeto e falar que o vereador Rodrigo, né, está de atestado, mas ele veio à reunião e passou mal aqui de novo, pediu assessor jurídico então que conduzisse ele até a UBS. Então a gente fica aí aguardando a volta dele. E passar a palavra aqui ao visitante Clayton Renato. Ele vai falar de falta de água. Faça favor, Clayton, pode aqui fazer uso da tribuna.
O vereador Arnaldo só não falou antes dele.
O Arnaldo está ausente, eu não sei qual é o motivo não, né? Vamos aguardar para ver.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, visitantes. Eu quero iniciar aqui as minhas palavras nesta noite, falando aos senhores vereadores e aos ouvintes, e eu gostaria de pedir ao senhor presidente um pouco de paciência para mim concluir aqui a minha linha de pensamento aqui, para que não fique dito pelo não dito, se for possível, sem infringir o regimento da Câmara de Vereadores, certo? Bom, é notório no nosso município que esses dias que nós estamos atravessando são os dias onde a população está sendo um tanto perturbada pela questão da falta de água. Aí eu falo isso porque eu tenho ali dentro da minha própria casa ali, minha mãe com 80 anos, e a coisa mais, que ela mais fica chateada quando falta lá dentro de casa é água. E imagino que as demais pessoas também, né, as outras pessoas também de outras idades, jovens, senhores e senhoras também têm o mesmo problema. Eu quero dizer aos senhores vereadores que nós tivemos aqui no ano de 2000 a 2004, no mandato do ex-prefeito Clebel, um tempo antes que antecedeu o mandato do Clebel, nós tivemos trabalhando aqui na nossa cidade a Fundação João Pinheiro. Essa empresa, ela estava encarregada de elaborar o projeto, o plano diretor para o município de Jaci. Entende-se que o município, para ter um plano diretor, ele é acima de 15 ou 20 mil habitantes. Mas na época se fez necessário que Jaci tivesse um plano diretor pelos interesses minerais da empresa Camargo Corrêa e pelos interesses deles. Eles ofereceram ao município esse plano diretor para que pudesse dirigir. Né? E ali formou esse distrito industrial que tem hoje ali, onde está instalada a empresa Camargo Corrêa, na qual eu tenho citado aqui. Acontece também, senhores vereadores, senhores visitantes e ouvintes da rádio, que nesse período de 19 anos, esse período de 19 anos, não se fez mais, não se perfurou mais poços artesianos no município de Jaci. O que nós temos hoje funcionando no município de Jaci? Nós temos 10 poços em pleno funcionamento, certo? Esses 10 poços foram perfurados antes do ano 2000, no mandato de prefeitos anteriores. Bom, o que que acontece? Nós tínhamos nessa ocasião, no ano 2000, eu fiz parte de um grupo de pessoas ali que nós fizemos um levantamento, fez um cadastro imobiliário aqui em Jaci, e nós tínhamos na época cerca de 2 mil casas, ou quase 2 mil casas. O que ocorre é que hoje o município tem cadastrado mais de 5 mil imóveis, contando também os imóveis que estão dentro dos condomínios. Fora dos condomínios, nós temos aí cerca de quase 4 mil imóveis. Então, o que que acontece, senhores vereadores? Ocorre que nós estamos vendo aí os grandes fomentos, né, da industrial, mineral e imobiliário. Bom, e eu chamo a atenção dos senhores para a questão desse grande incremento imobiliário que o município está recebendo. Realmente, para o município, é algo muito importante. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a todos que um grande desejo de qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer família, qualquer pai de família, qualquer casal que se case e tal, é de ter a sua casa. Isso é evidente. O que acontece é que quando a pessoa vai adquirir o seu terreno, é preciso que a pessoa observe se o local onde está adquirindo o terreno já existe. Já existe ali, já foi aprovado, a prefeitura já recebeu o loteamento com água potável em todos os lotes que estão à venda, com esgoto, com água fluvial. Por que que eu digo isso para vocês? Porque eu sei que loteamento é uma das coisas mais rentáveis hoje no Brasil. É você construir um loteamento e vender lote para as pessoas. As pessoas, eles vendem a 50, 60 prestação, porque é muito rentável, dá muito lucro. Então, é necessário que o órgão da prefeitura responsável por receber este loteamento, ele faça valer as leis que está dentro do plano diretor e de uma maneira que venha a
comprometer os donos dessas imobiliárias, desses investimentos imobiliários, a cada loteamento que for feito ter o seu próprio, a sua própria forma de abastecer aquele loteamento. O que que acontece? Nós estamos aí, nós fizemos uma matéria durante essa semana, um grande problema aqui no Córrego Pintado, né? E eu fui notificado aqui que o Córrego Pintado, também ali como aqueles bairros ali adjacentes, ele é abastecido por aquele poço que tem ali no bairro Planalto, que joga a água na caixa lá no Tarcísio, que está lá no bairro Pedra Negra, e depois aquela água é distribuída para o Serra Verde, para o Serra Azul, para o Jardim Planalto, e vem até aqui, nessa região da Lagoinha. Então, infelizmente, é impossível que essa captação, né, que essa retirada de água ali, seja capaz de sustentar todos os imóveis, todas as casas e as famílias que residem nesses lugares onde eu estou dizendo. Lembro também que o bairro Portal do Lago, esse bairro Portal do Lago é ali, quando você termina o bairro da Serra, indo em direção à Ipiranga, antes da Prainha, onde tem ali o conhecido restaurante da Meirinha, aquele bairro, ele foi recebido sem. Nem, não tinha nenhuma previsão da perfuração de um poço artesiano ali. Certo? Ele foi recebido em situações totalmente fora dos padrões do plano diretor de Jaci. Então, o que se faz necessário é que se cumpra a lei. Para quem quer criar um loteamento dentro do município, ele tem que entender que essa demanda que ele está criando aí, que o loteamento vai trazer uma demanda, uma despesa alta, né? No aumento e na distribuição da água. E como nós temos que de 2000 para cá não foi feito mais nenhum poço artesiano, o que nós temos? 19 anos. 19 anos se foram, nada foi feito, e nós ficamos somente com um alerta do senhor Manuel Barbosa. Manuel Bertosa, desculpa. Alertava que o advento da indústria mineral, dessa empresa, Camargo Corrêa Cimento, cuja uma das suas unidades é delatada no... é delatada na Lava Jato, e hoje mudou o nome para Intercept e tal. Ou seja, se naquela época foi interessante para ela criar um plano diretor, pagar uma empresa como a Fundação João Pinheiro, para que se desapropriasse os donos de terreno e ela se instalasse no município, visando o capitalismo, né? Ela se instalasse no município, hoje, para quem conhece lá, e eu acredito que todos os vereadores que conhecem, eu trabalhei ali, não nessa empresa, mas trabalhei em uma outra empresa terceirizada, e observei que ali é retirado de dentro daquela pedreira, vereador Márcio. Talvez você tenha uma ideia mais correta, mas é retirado de dentro daquela pedreira, parece que um tubo de 5 polegadas, não é isso? De água 24 horas por dia, senhores vereadores. E essa água, que ela é puxada para dentro ali, todos nós entendemos, oi? 600 metros cúbicos. Então, vejam vocês, essa água, todos nós entendemos que quanto mais for aprofundando ali, o vereador Márcio, é notório, qualquer criança entende isso, que a água ela procura um lugar mais baixo. Então, toda a água, ela vai para o... Ela, a água pega o lençol freático, ela vai para o lugar mais baixo. Agora, vejam vocês, que coisa interessante. Essa água, ela é lançada no Ribeirão Santa Cruz. Essa água é lançada no Ribeirão Santa Cruz. Esse Ribeirão Santa Cruz capta essa água ali e junto com Pode terminar?
Deu tempo, pode concluir.
Obrigado, senhor presidente. Esse ribeirão ali, ele recebe essa água que é tirada dos poços via os lençóis freáticos, viu? Essa água que é tirada dos poços é lançada nesse ribeirão e junto com essa água, ela leva também um certo tipo de assoreamento daqueles aterros que foi feito ali. Então, se você acompanhar esse ribeirão de Santa Cruz, se não me falha a memória, quando você chegar lá onde ele se deságua no rio Capivari, você vai ver que lá o rio lá vai se estreitando por causa do assoreamento desse resíduo que essa água está levando lá para dentro do rio Capivari. Então, essa água que podia ser utilizada para o município de Jaci, ela está servindo para levar esse assoreamento que está descendo ali de onde foi feito aquele aterro ali da Camargo Corrêa, né? Se ali, imagine vocês quanto de terra que foi tirada ali, a profundidade que está aqui lá. Então, senhor presidente, eu quero dizer para o senhor e para os senhores vereadores que eu não quero fazer apologia a nenhum tipo de administração, nem de administrações, mas eu devo parabenizar as administrações passadas, do senhor doutor Luzinho, do senhor Olímpio, do senhor Lili, do senhor Basílio, que eles tiveram essa preocupação e fizeram os poços na época que precisava, e com pouco recurso. Agora, hoje, que o município tem um recurso elevado, né, que o município entregou para essa empresa, Intercente, entregou uma grande parte, né, do seu território, pertence a eles, é de domínio deles, não seria razoável que essa empresa hoje ela pudesse estar preocupada com a situação dos munícipes da cidade de Jaci e pegar essa água que está sendo despejada lá nesse ribeirão e essa água de alguma forma ser transferida, porque de uma queda natural, de onde ela é tirada lá, o vereador mais sabe disso, de onde ela é tirada lá, numa queda natural, ela chega até o município de Jaci. Portanto, senhores, eu faço esse apelo ao senhor presidente, faço esse apelo aos demais vereadores, faço esse apelo ao senhor prefeito, procure essa direção da Camargo Corrêa aí, da Intercente, lá que um que chama essa empresa, vai mudando de nome cada vez aí. Então, procure a direção dessa empresa para que possa ser feita alguma coisa, uma doação dessa água para o município, para amenizar essa situação que nós estamos vendo, até a chegada da Copasa, né? Porque é inegável que a Copasa vai estar aí, né? É inegável que a Copasa já está trabalhando no município, e agora nós vamos dar uma palmatória e realmente entender que se faz necessário que a empresa esteja aí mesmo, né? E pelo o grande desperdício de água que nós estamos tendo aí, então, até que a Copasa esteja instalada e possa fazer a captação da água na represa do funil e fazer a distribuição nos municípios, nas casas, dentro do município, era necessário que tivesse uma conversa, procurasse alguém responsável na Camargo Corrêa. Essa empresa Multigel trabalhou no município aqui, o vereador Sebastião sabe disso, ela trabalhou do ano 2000 ao ano 2008 aqui em Jaci, ela estudava tudo isso. Ela estudou a questão dos solos, dos poços, da água potável que nós temos no município. Então alguém, gente, alguém precisa fazer alguma coisa. E eu venho aqui fazer esse apelo aos senhores vereadores. Faça alguma coisa. Eu estava conversando aí, lógico, os vereadores têm seus argumentos e tal, o prefeito tem lá seu argumento também, mas independente de um prefeito ou de um vereador ter razão, talvez você vai colocar uma bomba de uma potência muito grande dentro de um poço, eu já trabalhei com isso, fazendo loteamento, você coloca uma bomba de uma potência muito elevada dentro de um poço que não dá a vazão de água que aquela bomba está sugando. E acontece que ela vai queimar. E isso vai acontecer diariamente. Então, senhor presidente, são as minhas palavras que eu quero passar para a Câmara de Vereadores e para toda a população de Jaci. E vamos fazer alguma coisa para... Porque as pessoas, eu estive visitando as pessoas e eles reclamam, assim com a gente. Nós estamos fazendo aí uma matéria para a Alterosa. Eles reclamam com a gente Inclusive, eu estive na casa aí de uma senhora fazendo uma matéria com eles ali. Eles reclamam com a gente que procure os vereadores
também
e que os vereadores...
Ô, Cláudio, o Sebastião quer fazer uma pergunta aí. Pra...
Eu não vou bem fazer uma pergunta. Eu vou deixar bem declarado. É o que eu sei e o que eu entendo. Então, cidadão Cláudio, parabenizo pela defesa da população à falta d'água. Mas muitas coisas que você disse aí, tem muitas mentiras. Porque, vou dizer sincero para você, lá na Mirassul, que é da Intercemente, não tem nada a ver uma coisa com a outra com os portesianos aqui de Assis. Porque se tivesse, essa água que nós estaríamos gastando hoje aqui nos portesianos, estaria contaminada. Porque é muito material químico que é estourado, é explodido lá. E aquilo ali usado para aquela água que está tirando e jogando fora. Como que você vai dar uma água daquela para a população tomar? Então, eu deixo bem claro para você. O que está faltando aqui é responsabilidade, porque cada poço tem a potência de uma bomba. Se a potência é para uma bomba de 12 cavalos, mãe, você não pode colocar uma bomba de 8 cavalos? É isso que eu entendo, é isso que eu tenho que transmitir para vocês. Porque quando eu falo isso aqui, porque eu tenho certeza que eu estive lá, estive com isso na Multigel, quando a pessoa reclamou e falou, Guri, essa água melhor que vocês têm é a da represa. É a melhor água que vocês têm. Eu apresentei aqui um projeto, Água para Jaci. Esse projeto foi feito. Era para captar a água da represa, tratar a água e mandar água para a população de Jaci. É isso que tem que ser feito. Não é com mais postos artesianos. Isso não adianta. Precisa de colocar as bombas com a potência certa nos lugares certos, nos postos certos. Porque lá na serra estava com esse problema. Hoje tem aqui um cidadão que fez hoje, Jair, que está ali. Pergunta a ele, depois que colocou a bomba lá, se voltou água lá. Não faltou não. Isso aí é falta de administração. É isso que vem.
Senhor vereador, esse projeto que o senhor está se referindo, ele foi feito nessa gestão de captação da água da represa?
Aí eu apresentei esse projeto aqui, aí ele até sumiu, mas eu tenho cópia dele lá, eu vou trazer aqui e vou mostrar ele aqui para todo mundo ver aqui.
Muito bem. Então é importante isso aí, né? Porque o projeto, se realmente tem um projeto de captação de água da represa, aí a gente começa a achar onde estão os defeitos, as falhas, e a gente precisa fazer alguma coisa.
Ô, Cleiton, sou vereador de Leandro. Eu também desconheço nessa administração outro projeto a não ser o SAAI do Executivo para cá. Então, nessa administração que eu estou aqui, só se teve um projeto que foi o SAAI e foi reprovado por essa casa.
Sim.
O Craio, aqui o vereador Gabriel falando.
Um minutinho, Gabriel. É só o Gabriel fazer a pergunta e aí nós vamos encerrar, porque senão vai atrasar muito o trabalho aqui.
Isso aí, Craio. 10% de assíduo, não falta água, entendeu? O que fica em dúvida mesmo, sabe por quê? Quando o exército estava fazendo aqui, não fartava água, não. Por que agora está fartando? Você é forte competência, senhor.
Bom, então tá aí. Essa aí cada um vereador tem as suas coisas. Agora eu volto a frisar. Senhores vereadores, façam alguma coisa, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que a Copasa está em Jaci, né?
Já está, gente.
Então, perfeito. E o secretário de obras, que é do meio ambiente, está correndo da polícia do meio ambiente. Aquelas múltiplas estão essa semana que nós chamamos eles aí, então há pouca vergonha isso aí. A rede esgoto, tudo. Então tem que cobrar da Copasa, então.
Lógico.
Não, a população então não tem nada de cobrar, então, da prefeitura, prefeito, então, cobrar da Copasa. Você está falando da Copasa aí? Até hoje eu não vi, não.
A partir do momento que o contrato é celebrado, senhor vereador, o contrato é celebrado entre o município e a empresa. Formalmente ela já está. A Copasa, eu quero informar para os senhores, vereadores, senhor vereador Evandro, ela só não deu início nos trabalhos aqui em Jaci por uma questão de gestão. É que na mudança de governo, senhor presidente, só para me concluir, é que na mudança de governo, governo do Estado, houve também uma mudança na direção da Copasa. E essa mudança da direção da Copasa, que retardou um pouco o processo, então não pode deslocar coisas patrimoniais de, por exemplo, as bombas que estão em Lava, é patrimônio da cidade, é patrimônio que está registrado da cidade de Lava. Não pode ser deslocado de uma cidade para outra. Então, foi retardado o trabalho da Copasa aqui em Jaci, exatamente pela falta que não tinha ainda um diretor. Mas já foi informado, inclusive até publicado pelo senhor prefeito nas redes sociais durante essa semana, que um técnico da Copasa está no município analisando os poços artesianos e o que pode ser feito para essa captação de água. Tá bom? Senhor presidente, eu agradeço por esta paciência do senhor. Agradeço aos demais vereadores, a todos os visitantes. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite. Dando para seguimento aqui a reunião, eu vou ver a possibilidade de nós, então, estar chamando aqui o diretor da Copasa, junto com o nosso assessor jurídico, para chamar ele aqui para a gente esclarecer isso. Muito bem falado, apesar do vereador Ivan, então nós temos que cobrar da Copasa e não do prefeito. Né? Já que eles estão na cidade, nós vamos cobrar dele, então, os buracos, a rua aí que estão fazendo, estão tampando, o esgoto descendo por rio abaixo, então nós vamos fazer isso, tá?
Senhor presidente, eu pedi visto no 12/19, né?
Vereador Wanda, então, pede vista no projeto 12 de 2019. É o único que tinha para a pauta. Então, eu passo a palavra a Frank. É você que vai fazer? Vereador Wanda, que vai fazer aí o sorteio do pessoal para falar hoje.
Vereador Rodrigo. Vereador Arnaldo.
Não se encontra.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, jurídicos dessa casa, servidores, a todos vocês aqui presentes, aqueles que nos assistem pelo Facebook, uma boa noite a todos vocês. Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade mais uma vez aqui, né? Com vocês e vocês comigo. Gostaria de começar deixando meus sentimentos aos familiares da professora Darlene, né? Que infelizmente nos deixou aqui, né? Deixou o nosso município muito triste, porque hoje eu estou nessa cadeira aqui, eu devo muito a ela, porque se eu aprendi alguma coisa foi graças a ela. Então, deixo meus sentimentos aos familiares da senhora Darlene. Sobre a questão de água, o pessoal sempre liga para esse vereador, é considerado vereador do povo, né? A gente está no meio de todos os cidadãos de ciência. O que acontece? A gente vai procurar um estudo lá atrás. Realmente, o que o senhor Cleito disse tem fundamento, sim. Tirou muitas das minhas palavras aqui, senhor Cleito. Porque é o seguinte, o município só veio crescendo e parou naqueles poços lá atrás, os 10 poços lá, né? Então, se o município vai crescendo, geralmente você tem que fazer mais poços. E o que acontece? Nós tivemos 3, 4 loteamentos aprovados aqui sem sequer fazer um poço d'água. Então, como que o município vai aguentar isso? Como vai ter água desse jeito? Ainda mais a água sendo praticamente de graça, né? Então, o povo não vai colaborar também em economizar. O que acontece? Mais de 10 bairros aqui que foi novo aqui no município, nenhum deles teve posto d'água novo. Então, não vai suportar, gente. Aí, o cidadão pede, me chama, a gente vai lá com a questão de educação, mostrar que a gente está à disposição. Só que esse vereador, essa câmara, a TV, não vai resolver o problema de vocês de água. Quem resolve hoje se entrar aqui, só a Copasa.
Vereador,
só a Copasa.
Só um minutinho, por gentileza.
Seja rápido.
Lá no residencial Vilas Boas, além de ter feito o poço novo, ainda cedeu água para o centro da cidade inteirinha, que interligou no centro da cidade.
Com certeza, vereador. E chegar lá assim, nessa parte foi um dos últimos e o mais criticado para reprovar, que mais demorou, né? Então foi tudo dentro da lei. E o que acontece? O cidadão fica passando por essa dificuldade. A culpa são de vocês mesmo. É igualzinho, foi dito o vereador. Falta de responsabilidade dos administradores desse município. Aí não podemos culpar só esse prefeito, só essa Câmara aqui também não. Foi mais lá atrás também. Então está acontecendo isso, a gente está colhendo o que vocês plantou. Então vocês que plantaram isso lá atrás. Então não cobraram, aprovaram o loteamento irregular aí. Então, infelizmente, essa é a situação do município. E o que acontece? Não vai melhorar. Se a Copasa entrar aqui, que realmente vai entrar, tem uma grande possibilidade. Não vai ser de hoje para amanhã. Então, não precisa esperar melhoria sobre questão de água aqui. Vem vereador falando que
que a Copasa não entra. A Copasa entra sim, foi provado para outra administração, por alguns vereadores até que estavam aqui, concordaram que sabe também que o município precisa ter uma água tratada, né? A gente não pode criticar essa parte. Mas lembrando a vocês que o executivo, o atual prefeito desse mandato, mandou um projeto para essa casa aqui. Então, os vereadores reprovaram. Então, a falta de água hoje, a culpa maior dos vereadores, que não quiseram regularizar a água de vocês aí. Então, eu sou o vereador, estou aqui, então me sinto culpado junto com os outros. Então, a culpa é nossa dessa casa. Não podemos cobrar só de um. Por que que não cobrou lá atrás? Como é que não cobrou lá atrás? Então, tem de cobrar, é de todos. A culpa gera para nós. Nós somos administradores do município, nós somos responsáveis pelo que acontece no município. E nós não tomamos atitude. O vereador não toma atitude. Se tem alguma reunião importante dentro dessa casa aqui, vem um ou outro. Até um dia eu brinquei com a pessoa. Só vão vir de pagamento aqui nessa casa. Porque para sair, para brigar com vocês, não tem. Eu sou polêmico, só falo que eu sou polêmico, sou. Às vezes a gente tem que fazer até alguma brincadeira para notar que tem alguém que representa vocês aqui. Então fica difícil administrar desse jeito. Sobre a questão do esgoto, conversei com o prefeito, pedi uma vez também fazer denúncia. Lá no bairro da Pedra Negra, gente, o córrego nosso está descendo esgoto lá, jogado ao céu aberto. Está acabando o córrego lá. Será que ninguém vai tomar atitude? Você fala, tem um ou dois vereadores que vai correr lá? Então, sim, vereador.
Essa pedra da casa nem está, está filmada, que abriram um buraco, você viu?
Então, os esgotos caem dentro do córrego. Então, acho que tinha que juntar essa casa, todo mundo, e cobrar. Porque um ou outro vereador não vai resolver o problema. E ainda mais que não tem força de vontade aqui, né? Já junta isso. Se nós vamos esperar a Copasa até quando aqui? Vai esperar a Copasa resolver o problema? Não vai resolver de um dia para o outro, não. Enquanto isso, estão acabando os corvos. Então, e sem contar que agora está chegando a época de dengue, né? Pernilongo. E o que a população vai fazer nesses bairros? Aí fica a pergunta, né? O que eles vão fazer, né? Infelizmente, é o que acontece. Acontece no município. E também, quando for me criticar aí em rede social por alguma palavra que a gente fala, lembra, às vezes a gente faz até de propósito. Propósito mesmo. Né? É isso mesmo. Aí a gente fica indignado, né? Vai fazer o quê? E é o que acontece no município. Olha só pra você ver o Rio do Esgoto lá no Novo Horizonte. Quanto tempo a gente tá pedindo? 3 anos, né? Não resolve. Quanto tempo que nós vamos passando lá? Mais de 10 anos. Eu, lá na minha casa, tá aberto para quem quiser ir lá visitar. A água não sobe na caixa, tem uma bomba lá direto. E isso daqui não é de agora não, é de 10 anos. Desde quando põe a água lá, infelizmente a água não vai lá, não tem pressão, não sobe na caixa. Então, e como que eu vou reprovar um projeto para o município? Então, que seja com base, que seja essa área, eu tenho de apoiar. Nós vamos ficar sem água? Vai ficar sem água? Você acha que esses poços vão durar para o resto da vida com essa firma, igualzinho o seu cara falando? Não vai não, gente, vai acabar, está acabando. Não é só aqui no município não, em todo lugar. Aonde tinha mina hoje não tem mais, nascente não tem mais, está acabando, vai acabar. Já chegou um ponto que vai acabar. Então nós temos que criar responsabilidade e tomar uma iniciativa. Então, essa firma vem aqui para cá, eu falo para a turma aí que não tem benefício não, só arrecadação aqui fica só para pagar os funcionários. Porque antes de ter a firma aqui, não tinha esse tanto de funcionário, não tinha esse problema com folha, não tinha essas promessas de emprego de prefeito. Aí acabou com o nosso município. E hoje, muito pouco recurso. Então, eles fazem alguma coisinha ou outra aí, e sem contar que tem coisa grande acontecendo por trás disso, que nós vamos mostrar para vocês ainda. Porque essa arrecadação tem 4 anos, está do mesmo jeito, não vai melhorar nunca, nunca se melhora. As coisas só aumentando e aqui só vai cair na arrecadação. Não existe uma coisa dessa. Eu nunca vi um negócio desse acontecer. Então, infelizmente, é o que acontece no município.
Ô, DJ. Só cortar só um minutinho.
Fica à vontade, vereador.
Eles falam assim, vereador não fiscaliza. Fiscaliza sim. Agora vem a empresa para Jaci, igualzinho a Inter Cimento, igualzinho essa empresa de ontem de Jaci. Se girar uma multa de um veículo, vai vir para o município, não vai?
Com certeza.
Mas deixa vir com o veículo para de outra cidade, aí o benefício é ter o seu para outra cidade. Isso é falta do executivo e lei fiscalizar também.
Com certeza. Vou falar uma coisa melhor aqui ainda, que depois vocês vão perseguir. Estão tirando nota em outro município, hein? Então eu acho que o nosso município tem que ficar esperto com isso. Por isso que a arrecadação não aumenta aqui. Por isso que a coisa vai caindo. Estão tirando nota em outro município, hein? Vai que eu estou te falando e vamos provar isso para vocês. Então, é o direito do vereador, tem que fiscalizar, que seja um que demore 4 anos, mas vamos desmascarar isso aí. Entendeu? Então, gente, eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela presença aqui, a todos aqueles que nos assistem. Que Deus abençoe cada um de vocês. E fica a mim aqui, ó. Não estou aqui para fazer política, como são dito, o pessoal fala, não. Estou apenas mostrando o meu trabalho. Para fazer política, eu tenho muito tempo, eu tenho local. Eu não preciso vir aqui na Câmara e nem fazer vídeo para fazer política. Simplesmente mostrando a vocês que esse vereador trabalha. Boa noite.
Vereador Gabriel.
Boa noite a todos, presidente da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes. O vereador Ivan André, com a crítica aqui, bem clara, entendeu? Nós dois foi no meio ambiente lá, entendeu? Denunciou, nós cara limpa lá. Aí eu fico por entender. Aí esses órgãos competentes. Eu estou aqui para responder qualquer coisa, não estou nem aí. Aí o que acontece? Eu sou um mendigo, tô com um trem errado na rua e andando aí. Se a polícia me parar, eu tô preso, não tô? Será que a lei existe só pra mim que sou um mendigo? Ou vai existir pra um...
Você falou o negócio da Copasa lá, que o cara falou. O que, que o secretário falou pra nós? A Copasa tá sem presidente, tá sem nada. Junto com o meio ambiente lá falou pra nós. Agora você pega... Se a Copasa está aí dentro de Jaci, essa multa tem que ser a responsabilidade dela. Nem o prefeito fica correndo aí, ficando detido lá, a secretária de obra fica detido, não. Então eles têm que jogar em cima da Copasa, então. Porque não tem Copasa aqui em Jaci até agora, não.
Aí eu vou fazer outra pergunta, outra também aqui, tio.
Até mesmo, Gabriel, essas denúncias que foram feitas aí, né, por vocês... É uma denúncia que gera multa. E essa multa vem para o município, né? Então deveria ir para a Copasa. Então eu acho também... Ah, e uma outra coisa que eu queria falar, aproveitando que você deixou aberto aí, essa questão da Copasa, quando ela foi aprovada nessa casa, eu estava aqui. Eu ajudei a aprovar a Copasa. Só que naquela época, a história da Copasa era outra história. A Copasa, hoje você abre aí os inquéritos aí, tem mil e mais mil. Entendeu? O processo que hoje não cumpre com as obrigações dela. Então, hoje nós somos contra. Aí o nosso município rico não, que dava para passar sem ela. Mas precisávamos aí da boa vontade do prefeito para estar rompendo esse contrato, entendeu? Mas pode prosseguir isso, doutor.
Eu quero que o município de Jaci leve uma multa, porque fazer o quê? Eu acho mais fácil o município de Jaci levar uma multa do que gastar em consulta, medicamento que eles não estão fazendo, entendeu? Agora imagina se pegar... Igualzinho essas águas estão correndo em Ribeirão. Não, correndo é água, não está correndo, é bosta.
Vereador, eu gostaria até de pedir um apoio. Fazer uma denúncia lá no bairro Novo Horizonte, porque eu já cansei de fazer denúncia, eles não vão lá para mim mais. E lá na Penda Negra também, porque os moradores vêm pedindo... Se quiser, até acompanho vocês, faço parte. Mas que faça o mais rápido possível, porque nós não podemos deixar isso, não. Acabando com o corpo lá. Eu não adianto fazer denúncia, que eles não me atendem.
Vereador, já foi tudo denunciado, está gravado aqui. Eu acompanhei o meio ambiente, veio do Varginha também, veio perito, veio tudo. Foi a semana inteira acompanhando aí. Lá também está denunciado, já também. Quem denunciou foi eu, o vereador Evandro e o vereador Gabriel. Se a Copasa está aí, vai ter que cobrar a Copasa para o muro, então. Porque ali no Oswaldo está uma vergonha, viu? Jogar até no Ribeirão que desce aí da Vila Precisa, jogou lá na represa lá, olha pra você ver. Dá uma vergonha aqui lá. Copasa foi lá, você perguntou quem vai pagar o dia que ela veio aí também. Você fala lá, não, mas estava lá junto com o meio ambiente, tudo. Ela perguntou quem vai me pagar esse serviço aqui que estava fazendo lá. Tem Copasa aqui, tem Copasa nenhum aqui não.
É, gente, mas o que acontece? Aqui em Jaci está complicado mesmo. Aqui está faltando administração. Porque o vereador está pedindo. Eles atendem na hora que eles querem. Outra coisa também. Prefeito, dói na consciência. Vice-prefeito, dói na consciência. Cadê o medicamento da população? Porque fralda para essa pessoa camada não existe. O que é que adianta ter assistência social em Jaci? Porque gerando é prejuízo para o município, só fica no nível sentado lá recebendo. Imagina quanto está o salário do funcionário lá. Se é parar com a fraude, então manda isso tudo embora, então. Se já não tem renda, não está fazendo nada. E o que, que adianta? Aí o que acontece? Outra coisa também. Eles ficam cobrando, né? Empresa. O que, que adianta? A empresa vem para Jaci, as pragas de caminhão vêm de outra cidade, o lucro vai para onde? Vai para outra cidade. Então, senhor presidente, aqui Jaci, você pensando que é a cidade do bobo aqui, entendeu? Recapiou, disse que recapiar do centro até em certo lugar aqui, aqui lá chama tapeia, bobo, tapeou. Recapiou dois tremetinhos lá, aqui lá já é... Aqui, ó, uma boa noite a todos. Uma boa noite da câmara, não adianta falar nada dessa turma. Aqui é a cidade do peixe, onde que entra muito dinheiro e não faz nada.
Vereador Sebastião. Sebastião Puri, né?
Presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, assessor jurídico, senhores visitantes, pessoal da rádio que vai nos ouvir amanhã, às 19 horas. Boa noite a todos vocês, que sejam bem-vindos a essa casa. Mais uma vez, eu tenho a honra de vir até essa tribuna para deixar a população consciente do que acontece em nosso município. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui, senhor presidente, parabenizar as professoras, os pais dos alunos, a Fafarra, que esteve presente lá no dia 7, no dia da independência, mas você tem que parabenizar quem merece parabéns. Porque as pessoas, enquanto estavam lá fazendo uso da palavra, tomando tempo de cada criança naquele sol, não visto por ninguém, crianças chegando até a desmaiar lá na rua. Então, eu acho que isso aí é uma falta de respeito com as crianças. Certo? As nossas crianças não merecem isso. Eu estive presente lá por perto e vi o que, que estava acontecendo. Certo? É de lei falar, discursar, todo mundo tem o direito de falar. Mas primeiro acho que deveria respeitar as crianças que estavam com a cabeça no sol. Segundo, a saúde. Olha para vocês verem que coisa mais envergonhosa. Uma cidadã de ciência foi atacada e mordida por um cachorro. Ela esteve no UBS. Esteve no UBS. Não tinha uma vacina para aplicar no cidadão. Foi preciso de levar em Lavras. Agora, meus amigos, colegas vereadores. Será que nós vamos ficar aqui falando até quando? Na saúde que está sendo prejudicada e prejudicando o nosso povo. Eu sempre digo. O principal prioridade do município é a saúde de cada um. Agora, se um paciente é atacado por um bicho qualquer, chega lá na UBS, não tem uma vacina para aplicar no cidadão. Isso está legal? Também, deixo aqui sobre o que está acontecendo com a água desse município. Volto a dizer, o município tem os postos artesianos. Cada posto artesiano tem a capacidade de uma bomba. E você tem que trabalhar com a bomba da potência que vai abastecer aquele poço. Não querer julgar a culpa na Intersemente. Porque a Intersemente hoje é o coração de Jaci. É o que sabe o nosso Jaci. É a Intersemente. Se essa água, por exemplo, tão falada, que está voltando para lá, teria que ser gastado aqui para a população? Como você vai fazer uma coisa dessa sabendo que todos os produtos químicos das bombas que explodem as pedreiras estão sendo contaminados naquela água? Como que você vai passar uma água dessa para o cidadão? Então, gente, não adianta eu vir cá
e falar da maneira, por exemplo, que eu acho que deve falar. Eu tenho que explicar e detalhar para cada um entender, que eu tenho certeza. Porque sendo bem explicado, todo mundo vai entender. Certo? Porque nós não podemos deixar acontecer com a intercedente depois que ela passar a tomar raiva, tomar birra de tanto falar mal dela, ela começar a esconder a mão para o município. Foi o que aconteceu lá na Amazônia, que o presidente fez. Ele deixou de arrecadar para a proteção da Amazônia. Foi justamente isso aí. Falta de humildade. É o que a pessoa deve ter, humildade. Com humildade, você consegue administrar. Eu sempre falo, vamos correr atrás, mas vamos de mão dada e mostrar para o cidadão o que nós estamos fazendo para defender o nosso povo. Não para prejudicar o nosso povo. O nosso povo não precisa disso mais não, desse descalço tão grande. Você já pensou você chegar numa OBS e não ter uma vacina contra a mordida de um cachorro? Olha, isso aí é demais. Nós não podemos cruzar o braço para isso aí. Remédio? Até hoje nada. Até hoje nada. Todo mundo te procura. O remédio está fazendo licitação, está fazendo isso. Nunca que acaba a licitação e nunca que chega o remédio. E eu não vejo ninguém vir cá e falar isso aqui sobre o remédio da saúde do povo. Então nós temos que brigar para isso, para melhorar a saúde do nosso povo. Porque hoje eu acho que todo mundo, todas as donas de casa, gostam de ver o seu terreno limpo, a sua grade limpa, a sua garagem limpa. Eles têm direito sim de lavar. Aquela pessoa que gosta de aceite tem direito de fazer isso aí. Certo? Não é por falta de administração que você vai deixar de limpar o seu terreiro, não. A limpeza também faz parte da saúde. Então devemos respeitar aqueles que gostam de ter a sua casa limpa, o seu terreiro limpo. Então, gente, isso aqui, o que está faltando é falta de competência de fazer uma limpeza nos postos esse ano, colocar a bomba de capacidade com todos os postos, aí sim, resolve o problema de Jaci. Aí não precisa ficar falando nada mais não. Certo? Porque eu acabei de ver uma matéria essa semana, porque eu comprei todas as matérias. Lá em Esmeralda, uma coisa vergonhosa, e é a Copasa que está lá mexendo. O pessoal está lá reclamando. É rede de esgoto correndo no meio da rua, é falta d'água, é falta de tudo. Então não é a Copasa que lá vai resolver o problema de Jaci, não. Certo? Se nós queremos resolver o problema de Jaci, não é votando SAAI também, não. Porque quem entende muito bem do SAAI, jamais gostaria dele no seu município. Certo? Aqui sim, tem que ser uma água tratada pelo próprio município. E Jaci tem condições, sim, de fazer esse tratamento de água aqui em Jaci. Certo? Agora, quando, por exemplo, você vê as pessoas comentar, tá certo, cada um tem uma opinião. Eu tenho a minha opinião mais certa. Eu jamais estou aqui para prejudicar alguém. Pelo contrário, para fazer as coisas certas. Porque não adianta nada. Você olhar e parear com um e fazer errado. E amanhã você vai pagar por erro que você cometeu. Certo? Então as coisas têm que ser bem conversadas, bem entendido, que eu tenho certeza que hoje o ser humano merece respeito. Certo? E é o que eu falo. A humildade hoje, ela manda muito. Manda muito nas pessoas. Certo? Não é porque a gente hoje, por exemplo, está aqui com... tem mandato, mas amanhã eu posso não ter mandato. Certo? Mas eu tenho humildade de continuar o mesmo cidadão que sou. Porque isso aí eu aprendi. É isso que eu vou fazer. Agora, questão, por exemplo, do loteamento. O vereador Rodrigo, o loteamento dele. Eles deram tanta paulada, tanta marretada nele, que hoje estão usando a água do loteamento dele. E ele, humildemente, quando eu falo que a pessoa tem que ser humilde, humildemente aceitou ligar a água do poço cesiano do loteamento dele. Então, hoje, por exemplo, quando você vê aí a pessoa chegar perto do seu portão, fala, por aí, como vai arrumar aqui? Isso aqui não tem água. Falei, minha filha, simplesmente é isso aí. Eu já cansei de falar. Os poços artesianos têm e têm água com capacidade para abastecer, sim, o nosso município. Porque, igual esse poço artesiano ali do Jardim Planalto, que manda água lá para o bairro da Pedra Negra, ele manda para lá porque ela está mais alto para distribuir a água para as pessoas mais baixo. E é o que deveria fazer também com o encanamento da
empresa
e julgar, fazer o estacionamento, as caixas de tratamento lá na Coab, aí sim. Aí você manda água para a população inteira de Jaci. Mas isso aí tem que ser uma topografia bem feita, tem que ser um projeto bem feito e chegar aqui e pôr em prática para funcionar. Não é ficar só falando. Só falando não vai resolver nada. Certo? Porque eu acho que não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem aqueles que correm mais atrás e querem ser humilde na mesma maneira que o outro. Certo? Porque eu acho que não tem ninguém melhor do que ninguém. Certo? Nós devemos trabalhar para defender o direito do nosso povo, que nós devemos fazer, correr atrás dessa falta de remédio, correr atrás dessa falta de água, correr atrás de muitas das coisas erradas que está tendo aqui. É isso que nós devemos fazer. E nós não podemos cruzar o braço com isso aí. É isso que eu tenho que passar para o pessoal da rádio que está me ouvindo, que eu agradeço a boa vontade deles, e vocês também que estão aqui presentes. Eu tenho certeza que o meu recado foi bem explicado a cada um de vocês. Não estou aqui para prejudicar e criticar ninguém. Pelo contrário, eu até sinto sentido quando acontece alguma coisa desrespeitando o cidadão. Muito obrigado a vocês.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, servidores da casa, a vocês presentes aqui, boa noite. Eu também quero deixar um comentário sobre essa falta de água. E eu sei que é uma falta de água. Pior que falta energia, né? Então a população que está sofrendo isso aí é triste. E sei que os colaboradores da prefeitura aí estão correndo atrás desse problema. Mas pode, de repente, pode olhar a dica que já trabalharam lá, né? E eu sei que todos conhecem lá os problemas lá que estão fazendo. Mas também a gente tem que olhar alguns casos aí de desperdício. Não só a população, também da própria prefeitura. Acontece casos sim. A gente não precisa tampar o sol com a peneira. Pode ter resolvido, mas já aconteceu vários casos aí. A gente vê caixa cheia aí, derramando água. Então, tem que reavaliar tudo isso. Tem que olhar também a questão da água, onde está sendo usado para pessoas ou em outros fins. Porque é triste uma casa sem água, viu, gente? E eu sei que eu também, minha casa também é premiada dessa situação. Né? O esgoto é um problema mais sério ainda. Nossa cidade foi crescendo, está crescendo, né? Graças a Deus. E o esgoto a gente está aí retroagindo. Infelizmente a gente tinha que crescer além com o esgoto está aí. Vendo multas. Então eu fico pensando como vai ser. Não é só resolver a água não, hein? Resolver a água que hoje, amanhã já tem que estar com o esgoto pronto. Porque o esgoto é um dos grandes problemas na cidade. Porque não é só você ter uma casa com esgoto funcionando, mas uma qualidade de vida. Você vai ver o que é uma epidemia de dengue na cidade nossa aí, com esgoto aberto, como você tem aí. E tanto se fala em redes sociais de esgoto tratado na cidade que está retroagindo. Então eu sou o presidente que deu uma boa dica, que venha o pessoal responsável pela Copasa, ou alguém da prefeitura lá, o senhor Antônio, se for o caso, traga um responsável e cabe com essa novela já que vai ou não vai vir a Copasa. Né? Já vamos marcar, vamos pôr datas, se puder mandar um ofício, a gente manda um ofício convidando e vem aqui o representante da Copasa para não aparecer. Não, realmente a gente vai vir e vai ser tal data, ou a gente vai vir. E a partir de hoje a gente vai tirar as dúvidas. Quem é responsável pelas multas hoje? É Copasa ou é Jaci? Porque se a Copasa não for investir, está na hora de mudar. Como o Clyde falou, referente a gente correr atrás lá. A gente ideia, a gente tem. Mas gestor não é os vereadores. Vereadores são pessoas que estão aqui para tentar administrar o prefeito. A gente dá as ideias, liga para ele, indica saídas. Tanto saída em questão de água, esgoto e outros tipos de saídas. Cabe a ele aceitar. Aí gestor ele. Aí a população critica que o vereador não faz nada. O vereador fiscaliza, o vereador cobra e expõe. Fala aqui em plenário, porque todos ouçam que a gente não está feliz com a situação. E ele sabe que não está. Então, o que eu volto a falar é o seguinte: nós não somos gestores do município. A gente está aqui para cobrar dele e cobrar, é lógico, que a gente foi cobrar para isso. Mas aí chega um limite, um abismo da gente, prefeito. Porque a partir da hora que ele não quer fazer, ele não faz. Pois é, vereador Leandro.
Permite? Como você tem no começo da fala sobre o SAAI, só lembrando a população que nos ouve. É o seguinte, tiveram 8 anos e não insistiram em outro projeto nesse município. Aprovaram a Copasa. E agora vem falar mal de Copasa? Estão de brincadeira. Então deveria ter entrado com outro projeto antes nessa casa. Não depois que já está a Copasa aqui. Agora, gente, o cidadão vai pagar por isso. Por causa de erro lá atrás. Por causa de falta de competência de administração lá atrás. Falta de responsáveis.
E concluindo também, ter a chance de mudar, né, com o SAAI. Cada vereador tem direito de escolher o que melhor. Minha visão foi que era a SAAI, mesmo podendo correr o risco de ter um probleminha futuro, mas a visão minha era a SAAI. Mas não desrespeitando a cada um que votou contra, está certíssimo eles, pela preferência, porque cada um tem o direito de escolha aqui, né? Cada um vereador foi escolhido pelo público, não faz o que acha que é certo. Mas voltando ao assunto da Copasa, foi bem pedido pelo presidente, que acaba com essa sombra aí. Ou está ou não está a Copasa. Esse negócio de tá, vem, não vem, poderá ser esclarecido nas próximas reuniões. Se isso, o pessoal comprometer e trazer o responsável da Copasa e a toda a população será convidada a escutar aqui na tribuna que vai estar vindo a Copasa ou não. Aí a gente já resolve isso e deixa definido que a gente vai estar vindo a Copasa. Também não quero terminar aqui parabenizando a todos os professores, colaboradores lá das escolas, né? A Padre Emília, a Mrs. Zaca, e que é brilhantado do filho, né? Ficou maravilhoso, como sempre. Igual falamos, né, aqueles cursos que atrapalham, né? Não é, né, o que atrapalha mais é os cursos, porque é bonito demais se ver aquelas crianças, mas o que se fala ali na hora acaba atrapalhando um pouco, né? Eu acho que quero parabenizar todas as pessoas, porque estão ali empenhando no sábado, inclusive minha esposa maravilhosa também, que estava aula há 20 anos no município, e que participou também. Então, parabéns a todos os professores do Padre Emílio, né, da Serra, da Vance Isaac, a colaboradores, motoristas que buscaram as roças, né, levaram aos pais que vieram presente ali, acompanhando seus filhos, as crianças que deram seu melhor ali, parabéns, foi maravilhoso. E hoje seria isso, queria agradecer a todos vocês aqui presentes, boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, nossa assessoria da casa, assessor jurídico, doutor Júlio, nossos amigos visitantes. Eu gostaria de apoiar a palavra do nosso amigo Crap, que falou aqui agora mesmo. Seja bem-vindo a essa casa. Você está com razão, porque a reclamação sobre a água está demais. Então vamos correr essas partes aí, vamos olhar direitinho, porque a água não pode faltar. Isso é uma coisa terrível, que ninguém quer falta de água em casa. Inclusive, está falando sobre a Copasa. Eu lutei também para que fosse o SAAI. Porque o SAAI ia colaborar com a nossa comunidade. Igual eu já falei aqui. Mesmo depois de tudo encanalizado, é que ia discutir o preço disso aí, dessa água e tal. Que a gente conversou sobre isso. Eu, praticamente, meu voto é a favor do SAAI. Inclusive, até eu levei a papelão lá no prédio da Copasa, no centro de Belo Horizonte, contra ela aqui. Então, eu...
O vereador Cipriano apresentou o SAA e o DAE. Por que, que eu não quis o DAE? Outra coisa, também, seu vereador. Do jeito que... Você já viu do jeito que votou o IPTU que já sei aqui? Depois que você encanar a água da Copasa, você é pior que o IPTU. Você viu o abusivo que está?
É igual está acontecendo aí, gente. Reclamação sobre remédio. Eu já disse para o secretário da Saúde, se faz a licitação, vê que está terminando a remessa de remédio, já faz a licitação adiantada para que não falta. Ao que estiver terminando os remédios, tem que estar chegando outro. Mas só que não está fazendo isso aí. Isso aí deveria olhar essa parte aí e fazer assim, para que não falte o remédio. Essas pessoas que praticamente têm o uso contínuo do remédio, esse remédio teria que estar na mão dessas pessoas que praticamente têm um uso contínuo. Eu já falei sobre isso também. A gente está aqui para falar e discutir a favor de quem mais precisa. Esse recapeamento aí ficou muito bom. Agora, eu gostaria de pedir recapeamento que mais está precisando é na Avenida Luiz Gonzaga, Vila Boa. Essa avenida indo para a Serra. Vocês olham bem ali no entre meio o Campo Alto ali, bairro Mateus. Ali praticamente está ficando igualzinho a calça tergal, tá, aquela quina no meio da rua, da estrada, da rua. E é um dilema que lá. Coisa terrível, está muito feio aquilo ali. Então vamos torcer que faz o recapeamento. Começando aqui da descida para lá, até chegar ao bairro da Serra. Ontem mesmo eu passei naquela rua lá, entre o condomínio ali, naquele, indo para Piranga ali, eu não sei o nome daquele condomínio, mas aquele está terrível, está uma buraqueira tremenda, gente. Então, uma coisa que não tem condições. Eu passei lá ontem à noite. Eu fui fazer uma visita com um amigo meu que mora ali no condomínio. Até foi muito bom, o senhor, na casa deles lá, fui muito bem tratado. Então, a gente olha a dificuldade que eles têm para chegar até o condomínio ali, que é a buraqueira. Uma coisa tremenda, viu? Então, seria bom arrumar aquilo lá também, né? Uma coisa absurda. Agora, também, gente, eu gostaria de manifestar sobre as máquinas ali. Tem muitas máquinas de costura ali na assistência social. Agora, tem várias mulheres desempregadas que poderiam fazer uma associação, colocar uma professora para ensinar essas alunas. Por quê? Daí a pouco elas passam a ganhar o seu dinheirinho. Isso tem que ser olhado. E essas máquinas paradas lá podem estragar também. É muitas máquinas que tem ali. Por que não faz associação? Põe mulheres para... Muitas mulheres que precisam disso aí. Põe elas ali para trabalhar ali. Sobre costura, esse tipo de coisa aí. É uma boa. Então isso aí é uma ideia que eu estou dando. Para que... Essas mulheres que praticamente desempregou, essa que já está desempregada, que façam isso aí, gente. Puxa essas mulheres para o serviço, para que elas ganhem o seu troco. Hoje a gente está vendo a dificuldade de cada uma delas aí. Praticamente tem família aí, que a gente não vai digitar o nome delas aqui. Então a gente tem que discutir a favor delas sem publicar o nome, porque não é bom publicar o nome das pessoas. Vamos olhar isso aí com carinho, para que ninguém fique prejudicado aí. sobre as águas também lá do bairro Santa Helena, água do bairro, aliás, do Sarapieira. Já falei muito sobre isso. Igual falar sobre o esgoto caindo no córrego ali, no fundo da Pedra Negra. Eu também tenho reclamação disso, que a pessoa está sentindo um mau cheiro tremendo. E juntando pernilongo na casa dele.
Ali perto do Oswaldo também fica sujeira que ela vê.
Não, ali perto do Oswaldo. Ô, gente, vamos olhar isso aí com carinho. Vamos pôr esse pessoal para... Esse secretário para de obra mesmo, para trabalhar mais também, correr atrás aí, olhar isso aí direitinho. E tem muito tipo de coisa que tem que ser olhado. Primeiro de tudo. Igual lá no Novo Horizonte, lá, fizeram um buraco lá, tá jogando coiseira lá naquele buraco lá e não tem condições. E tem que ser olhado, né? Muito bem olhado. Ah, louco, senhor. Eu já tive reclamação de pessoas de Pedra Negra ali, ó, sobre o esgoto que está caindo no córrego lá, perto da casa deles ali, que mora beirando o córrego, está sentindo mau cheiro ali. Então, falaram comigo, todos falando sobre esse problema lá. Eu gostaria que tomasse atitude, que já arrumasse isso aí, em vista dessas multas, essas denúncias. Então é muito ruim isso aí. Gente, eu vou encerrar por aqui, dando meu sentimento à família do Francisco Sorgenor, que ela foi uma ótima professora, então a gente tem que falar também sobre isso. No momento eu não estava aqui para acompanhar o velório, que... E a todos os amigos da gente, que eu peço até desculpa sobre isso. Se eu estivesse aqui no local, eu estaria acompanhando junto lá. Mas gostaria que vocês aceitassem o meu sentimento por isso. Que Deus dê um bom descanso a ela. E força para toda a família. E para todos nós, né? Então vamos dizer assim. E o meu, eu vou parabenizar também sobre o desfile, dia 7. Parabéns aos pais, ficou muito bonito sobre as crianças também, né? Então, a gente tem que parabenizar. Que Deus abençoe todas aquelas crianças, para que todo dia 7 esteja divertindo novamente. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos. E ao ouvinte da rádio, o meu boa noite. Boa noite aos nossos visitantes. Que Deus proteja a todos nós.
Passa a palavra, presidente.
Boa noite aos vereadores, aos visitantes, mais uma vez, aos ouvintes da rádio. Algumas considerações aqui que anotei, né? Eu acho que quando se fala que a Câmara, né, não faz nada ou é culpada de alguma coisa, eu, como presidente da Câmara, eu tenho que tomar a postura de defender os vereadores e a Câmara em si, como presidente da Câmara. Então eu acho que o vereador faz muito sim, e nós não podemos, porque o vereador é limitado, gente. A gente não pode fazer aquilo que não cabe ao vereador, né? Então eu acho que o executivo aí que tem que prosseguir da forma correta e zelar pelo nosso município. Inclusive tem aí o orçamento, né, que ele mandou, que vai ser orçamento para o ano que vem, né? Fica aí o convite para todos participar do orçamento, para aquilo que queira que faça no seu bairro, em algum lugar. Porque vou começar aí marcar as audiências, né, aqui na Câmara, e vou mandar aí o convite a todos. Com relação ao Copasa, quero falar aqui que estava aqui no mandato passado, foi aprovado sem a Copasa. Mas quando, né, na oportunidade que foi aprovada a Copasa, nós então, o país estava em outra situação, e qual a Copasa se encontrava bem também, e não com essa coiseira que está hoje, todo cheio de processo e tudo mais. Então hoje mudou toda a história. Eu achava que o prefeito deveria rever esse ato, né, de estar assinando aí com a Copasa, que o nosso município tem competência e muito para estar administrando a água do município, sem que a Copasa participe. E sem SAAI também, tem o DAE, que tem, já funciona, né? Porque eu tenho certeza que se a Copasa entrar, vai aproveitar os mesmos funcionários que estão fazendo serviço hoje para o município, que já estão aí mexendo com a água. Então eu acho que o prefeito, apesar de a Câmara ter aprovado, a culpa toda hoje é do nosso executivo. Infelizmente, é do prefeito e do vice também, né? Que é a dupla do Acelera. Então eu acho que a culpa é dos dois que estão lá na prefeitura. Então, eu estou aqui para zelar da Câmara Municipal, né? Falar que vou defender todos os vereadores, respeitar a opinião de cada uma, né? Eu acho que eu fui colocado aqui nessa cadeira aqui, é para isso, é para estar defendendo a Câmara e dirigindo a Câmara. Então, vai dirigir da forma que eu acho que está correta. E quando se diz que, né, que o país está em crise, precisa arrecadar dinheiro com IPTU, água e tudo mais, eu queria deixar aqui uma mensagem que se o país está, o estado está, o município está, a população também está. Está todo com dificuldade. E quando se traz essa Copasa, vai ser 100, 200, 300 reais a mais do que vai sair do bolso aí de cada cidadão já tem. Né? Então já viveu esses anos todos sem, eu acho que não tinha necessidade, né? Mas o prefeito então insiste nisso aí. Então, a frase que eu falei no início para ele, que sozinho ele vai mais rápido, né? Mas junto a gente chegaria mais forte. E ele então não quis, né, acatar e nem ouvir essa Câmara. Tanto que tem muito tempo já que a gente não conversa com relação à administração. E parabenizar também o 7 de setembro, gente. Toda a equipe que esteve lá, né, junto lá com as crianças, com a participação lá do evento. Né, um ato cívico, né, onde eu gosto de participar e todos eu tento estar participando. Tá, eu separo, tem que separar as coisas da vida da gente. Então, eu acho que ficou aí o recado para todos os ouvintes. Eu acho que não há necessidade de Copasa, e sim, o município consegue tocar aí sem Copasa. Prosseguindo aqui, voltando à pauta, gente, né, tem um projeto que está na comissão especial, que é o das multas, o outro projeto do Refis está na comissão especial, que está averiguando, né, estão para fazer o relatório agora, nessa semana ou talvez na outra. O projeto 12/2019, né, o que altera os horários, também está em vista com o vereador Evandro. E prosseguindo aqui, o requerimento 53, vereador Evandro e Gabriel, requisita nota fiscal de aquisição de tubos. Foram os tubos que foram comprados aí e parece que está aí jogado no meio do mato. Então, o vereador Eliandro. Os tubos do esgoto que foi comprado lá para o bairro Novo Horizonte.
Eu sou a favor, só adiantando uma vez, que esse tubo foi doado por um empresário, futuro loteamento lá do lado.
Então, o voto. Vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Cipriano. Vereador Marcos.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Aprovado unanimidade o requerimento 53. Requerimento 54. Vereador Gabriel. Requisita a convocação do secretário de Desenvolvimento Urbano aqui na Câmara. Então, vereador Eliandro.
Qual o assunto? Tem um assunto?
Vai ter que ler de novo o ofício lá que eu não. Das atividades da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente. Por favor, me permite, nesse momento, a gente não esqueceu de fazer aquele ofício para a gente rever o senhor da Copasa. Chamou os responsáveis para estar aqui na próxima reunião, se puder. Por favor.
Tá, vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Por favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Sebastião. Tem mais um requerimento. Aprovado o requerimento 54. Ah, tá. E tem aqui uma indicação do vereador Rodrigo, parabenizando lá o dissídio de 7 de setembro, a PAI, o pessoal que participou. Então, coloca a votação. Vereador Eliandro.
Vou despedir devido que foi feito lá, deixando o secretário fazendo propaganda política e deixando as crianças no sol lá.
Vereador Cipriano. Então, vou repetir. Ele está fazendo um ofício indicando, parabenizando as festividades do dia 7 de setembro, que teve lá, o desfile, a PA e demais coisas que tiveram lá no dia 7 de setembro. Aí eu coloco a votação.
Isso aí eu sou a favor.
Vereador Cipriano. Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor, presidente. E para quem não me viu lá dia 7 de setembro, eu só subo no palanque quando a cidade está indo bem. Quando não está... Aí eu estava na parte de baixo, falou?
Vereador Evandro.
Por favor.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor.
Então, aprovado por 6 votos e 1 abstenção do vereador Eliandro. Dá um intervalo para a abertura da ata.